Este grupo da ação abnegada é muito saudado pela hierarquia do planeta. A hierarquia, nas palavras de Moria, que é um mestre de primeiro raio, nas palavras de Moria, diz que a hierarquia saúda o autossacrifício. Enfim, quando nós percebemos ação abnegada, ou quando nós percebemos autossacrifício, ali nós temos um ser que se destaca, que não se confunde com esta massa humana que vai buscando, procurando soluções para si própria. Quando o ser abnegado, ou quando o ser que está num caminho de autossacrifício, sabe perfeitamente que não existe bem, não existe felicidade, não existe harmonia, não existe equilíbrio em um só ou em poucos. E que isto só vai existir realmente no planeta, só vai existir de verdade nesta humanidade, quando todos estiverem com isto bem presente, ou quando todos estiverem trabalhando isto. De forma que hoje, qualquer coisa evolutiva que você esteja desenvolvendo, você precisa de ação abnegada, porque a maioria nem está coligada com isto. Então, hoje, para você ter uma ação abnegada, para você estar num caminho evolutivo, consciente e de colaboração com um plano maior, você precisa de autossacrifício e precisa de abnegação. Agora, toda ação, mesmo ação abnegada, tem sempre os seus lados impuros, porque neste planeta nada é puro. De forma que mesmo a ação abnegada, mesmo o autossacrifício, mesmo aquilo que você esteja fazendo com toda a consciência como doação, ali tem um lado impuro. Tem um lado impuro não por parte da sua mônada ou por parte da sua alma, mas por parte das circunstâncias que existem no planeta. Então, na hora de uma ação pura ser executada, ela se torna um tanto impura, por causa do material todo envolvido, por causa das circunstâncias, por causa do karma, enfim, por causa da realidade planetária. Então, se nós sabemos que assim são as coisas, teríamos que reconhecer que a autoabnegação, o autossacrifício, aquilo que nós fazemos voluntariamente, sem nenhuma pressão, sem nenhuma coação, nem própria e nem de ninguém, aquilo que a gente faz abnegadamente, isso está purificando as ações. Então não existe ação pura, mas a ação abnegada vai purificando as ações. A ação abnegada é o próprio movente da purificação. Agora, para nós sermos abnegados, ou para nós exercermos uma ação abnegada, não iríamos agir por sugestão de ninguém. Isto é, um auto-abnegado, ele não é auto-abnegado porque alguém sugeriu para ele que fosse, ou porque alguém pediu que ele fosse, ou porque ele foi obrigado pelas circunstâncias a ser abnegado. Então não é disto que nós estamos falando. Isto são falsidades, não é? Artificialismos, porque a auto-abnegação nunca é ordenada por ninguém. Para se ter uma ideia, nenhuma alma, nenhum espírito impõe a personalidade onde ele está encarnado a abnegação. A abnegação tem que surgir. A abnegação tem que surgir do indivíduo, do interno do indivíduo, das forças e da síntese dele também. Portanto, é da mente, é do emocional, é do etérico físico que vai surgindo isto. Porque se isto não for surgindo do próprio indivíduo, sem nenhuma imposição e sem nenhuma sugestão de alguém, se isto não for um exercício do livre-arbítrio total, não vai ser duradouro, isto não vai ser perene, isto não vai ser real. E dali a pouco, a pessoa deixa de ser abnegada, a pessoa interrompe aquela ação porque ela não está se sentindo bem, porque ela está cansada, porque ela está precisando de coisas. Na autoabnegação não existem estas coisas. O autoabnegado não existe nele isto, eu estou precisando de outra coisa. Então veja que isto é uma ação bastante depurada. E para nós chegarmos realmente numa ação abnegada, incondicional, espontânea, com o nosso livre-arbítrio e bastante purificada, nós precisamos estar bem liberados de necessidades próprias. E necessidades não são só necessidades físicas externas, mas principalmente necessidades emocionais ou necessidades sentimentais, necessidades emotivas. Tudo isso corrói esta energia da abnegação, porque a abnegação realmente não tem nada a ver com todos esses envolvimentos e com todos esses compromissos. Claro que quando existe uma ação abnegada, ali não existe a menor espera por recompensa. Não só por recompensa, mas não existe a menor espécie de resultado, mesmo para os outros, mesmo para aquilo que a gente está trabalhando. Então, se é uma ação abnegada, está livre de tudo isto. Num trabalho espiritual, ou num núcleo espiritual, ou num grupo espiritual, a ação abnegada seria a tônica. A ação abnegada seria a energia desse trabalho, seria a energia desse núcleo, a energia deste grupo. Então é bom que a gente vá revendo estas coisas para nós percebermos os passos que ainda temos que dar, para nós percebermos o que ainda temos que desenvolver como ação abnegada, mas depois de estarmos mais purificados, mais livres de tantas condições que impomos à nossa ação. Um ser abnegado, ele não sente nenhum peso do trabalho que ele faz. Então, se alguém se diz abnegado, se alguém se diz em serviço, mas ele se sente, por exemplo, sobrecarregado, isto é muito comum você ouvir, não é? Muito comum você ouvir entre os iludidos que acham que são servidores. Então eles estão sobrecarregados. Quando você ouve esta palavra, você já sabe que está num outro nível. Você já está num outro ponto de ação ou de serviço. Porque esse peso do trabalho, ou esta coisa que alguns sentem, que lhes incomoda muito, que pesa muito, que vai além das suas forças, isto acontece porque as forças do indivíduo, nele mesmo, não estão bem distribuídas. Ou ele distribuiu as próprias forças para executar aquela ação de maneira inadequada, de maneira errada. Porque quando nós estamos diante de uma ação abnegada, que é a nossa tarefa, que é aquilo que nós assumimos, ali não se trata de você estar reduzindo aquilo, ou de você estar rebaixando aquilo para um nível menos significativo do ponto de vista evolutivo. Sempre que você acha que a ação proposta, que a ação assumida, ou a ação que lhe diz respeito está muito desproporcional, você vai examinar como você está lidando com as suas forças. Percebe o que é a pessoa abnegada? Então, ela tem que perceber como é que estão as forças dela, aonde que ela errou no distribuir as forças dela, no balancear as forças dela, no aplicar as forças dela, nos tempos que ela deve usar para aplicar aquelas forças. Agora, se não houver uma proporção entre as forças do agente, não? As forças do indivíduo e aquilo que a ação pede, se não houver uma correta proporção, então este ajuste nunca vai ser feito. Este ajuste nunca vai acontecer. É preciso que haja uma proporção correta, mas não feita pela mente do indivíduo. O indivíduo tem que estar diante do serviço, diante do plano, completamente despido de ideias próprias, de coisas próprias, da sua própria mentalidade. O indivíduo tem que estar renunciando a tudo isto. Isto tudo tem que estar ausente naquele momento de você começar realmente a medir, de você começar realmente a perceber o ajuste das coisas. Mas antes de dizer que aquilo é demais, que aquilo é muito pesado, antes de tudo isto, é preciso que você equilibre as suas forças, preciso que você organize as suas forças, que você aprenda a se organizar. Porque uma ação abnegada espiritual, esta ação abnegada que a hierarquia saúda, não é esta ação desordenada, não é esta ação toda fragmentada, que uma hora está bem, depois não está bem, uma hora é cuidadosa, outra hora não é cuidadosa, uma hora é equilibrada, outra hora é desequilibrada. Não se trata disto, não é disto que os atributos falam. Então, a ação abnegada é uma ação harmoniosa, é uma ação perfeitamente harmoniosa e que reúne a harmonia de todo o material que você está tratando, de todo o material com o qual você está lidando e aquilo que são as suas forças. Para isto, nós precisaríamos de estar conscientes do objetivo daquela ação. Porque muitas pessoas podem ser abnegadas, entre aspas. Quando têm interesse nisto, elas vão ser abnegadas até a morte. Quando elas se sentem elevadas com isto, então elas vão até dar a sua vida. E não é disto que nós estamos falando, porque não se trata disto. Então, para aqueles que estão buscando, não, esta verdadeira ação abnegada, você precisa conhecer internamente e precisa ter consciência externa também do objetivo daquela ação. Você precisa compreender o objetivo daquela ação. Muitas vezes nós mergulhamos num trabalho, mas nós não compreendemos o objetivo daquilo. Nós compreendemos mais ou menos. Nós não nos demos o trabalho de realmente ver qual é o objetivo daquele trabalho. Aonde que aquela ação quer chegar? Nós temos que ter isto claro. Então veja que a ação abnegada não é para a maioria. A maioria nunca se perguntou qual é o objetivo daquele trabalho. Porque se tivesse se perguntado qual é o objetivo daquele trabalho, o objetivo essencial daquele trabalho, não havia coisas mal feitas. Não havia coisas falsificadas, não havia mais ou menos. Então precisa toda uma tomada de consciência, precisa toda uma reflexão em torno deste conjunto de atributos. Então, Quando o objetivo é claro, quando eu compreendi, a minha maneira não, mas compreendi. Quando o objetivo é claro, quando as proporções entre o meu relacionamento com aquilo e as forças que eu disponho foi observado, e quando eu organizei as minhas forças para aquilo, então não tem como a ação não surgir, não tem como a ação não existir. Isto é um trabalho de formação nossa, de educação nossa. Isto não é um trabalho que você vá fazendo durante a ação. Durante a ação deve estar tudo preparado. E aquela ação é uma música, aquela ação é uma sinfonia. Aquela ação não é uma roda quadrada andando numa estrada de pedras que você precisa estar polindo tudo o tempo todo. Isto não é ação abnegada. Então, por mais elementos que aquela ação contenha, por mais responsabilidade que aquilo acarrete, responsabilidade quer dizer necessidade de você estar inteiro ali, não é? Porque se você não está inteiro numa coisa, você não pode ser responsável. Você é responsável quando você está inteiro ali, quando as suas forças estão equilibradas, quando as suas forças estão organizadas e quando as suas forças estão unidas àquilo. Então, o trabalho está inteiro. Não há problemas com o trabalho. E não é durante o trabalho, não é durante a ação que você vai medindo ou se medindo. Isto você tem que fazer na sua formação. E essa formação pode não ser uma escola, como não é uma escola. Não sei onde ensinam isto. Esta é uma formação que nós vamos fazendo com a observação das nossas falhas também, dos nossos erros também, das nossas lacunas. Mas observar uma lacuna, observar um erro, não é ficar abalado porque errou. Não é dizer, bom, eu não sou bom para isto, vou fazer outra coisa. Ou já estou cansado de errar, vou deixando as coisas correr. Não, não é isto. Você, quando observa a sua lacuna, você trate de suprir aquela lacuna. Primeiro, você trate de corrigir aquilo. Você trate de colocar aquilo no equilíbrio. E depois veja lá, com as tuas forças, veja lá dentro de você, o que você precisa organizar, no que você precisa se reorganizar, o que você precisa distribuir lá dentro de você para não repetir aquela lacuna. Na ação que te cabe, naquilo que te cabe como proposta de serviço ou de trabalho. Então, uma hierarquia deu o seguinte exemplo: contar a quantidade de pedras sobre as quais pisam os pés, isto é como um passo de ganso. Vocês já viram como é que os gansos andam, não é? Os gansos não andam muito livres. Então, se você fica durante o trabalho, durante a tarefa, observando a quantidade de pedras do caminho, se você fica observando as dificuldades, se você fica medindo isto enquanto caminha, você é como os gansos. E a hierarquia assinala: os pássaros não contam a quantidade de batidas de suas asas. O pássaro levanta voo e vai, não é? E ele não sabe quantas batidas de asa ele deu. Será que nós já observamos os pássaros? Nós já aprendemos isto com os pássaros? Ou a cada passo que damos estamos arfando e mostrando para os outros o quanto estamos cansados, não? E quantas coisas já fizemos, não é? Imagina se um pássaro fosse contar quantas batidas de asa ele deu. O abnegado é aquele, segundo Moria, que caminha sorrindo do frio e da fome. O abnegado nunca diz, oh, estou com frio, oh, estou com fome. Ele sorri do frio e sorri da fome. E de onde vem esta energia para ele? Como é que ele pode sorrir do frio? Como é que ele pode sorrir da fome? De onde vem isto? De onde vem esta energia? Porque isto é simbólico até certo ponto, não é? Isto não é tão simbólico assim, em certas circunstâncias. E como é que nós nos comportamos? Como é que nós estamos, não é, diante disto? Aquele que sorri do frio e aquele que sorri da fome está contando com o quê? Com ele? Com as forças dele? Com os corpos dele? Com a ajuda dos outros? Com o que é que ele está contando? Segundo esta mesma hierarquia que diz que o abnegado caminha sorrindo do frio e da fome, ele diz que este abnegado, ele crê, ele conhece no seu coração aquilo que são as leis cósmicas, universais de ascensão, de elevação. Então se trata de nação abnegada, você está com a ascensão em mente, você está com a elevação em mente. A ação abnegada não é para resolver as coisas aqui, porque aqui as coisas jamais estarão resolvidas, como nós sabemos. A ação abnegada é em função de uma ascensão, é em função de uma elevação. Então você está fazendo uma ação abnegada aqui, ou você está trabalhando para uma ação abnegada aqui, e não é aqui que está surgindo o resultado. Porque aquela ação tem muitas dimensões, ela tem muitos planos onde ela age, onde ela reflete. E a ação abnegada, o que ela produz realmente é elevação. Então, se você faz um trabalho com abnegação, aquele trabalho foi elevado, aquilo mudou de plano, aquilo mudou de vibração. Então, é no plano da vibração, é no plano da elevação, é no plano da ascensão da consciência que nós vamos ter as respostas. Nós não vamos ter uma resposta prática, eventualmente, de uma ação abnegada. Nós vamos estar mais sensíveis, nós vamos estar mais perceptivos, nós vamos estar mais elevados no nível das coisas. E, portanto, vamos estar elevando todas as coisas. E para isto, é claro, que nós estamos muitas vezes na circunstância de estar adiando muitas coisas que seriam para o nosso conforto, que seriam para o nosso equilíbrio, que seriam para a nossa alegria, que seriam para a nossa saúde. Nós estamos vendo estas coisas, mas internamente ou na nossa intenção, estamos adiando isto. Estamos adiando porque cabe a outros que têm que fazer esta trajetória, que têm que fazer este trabalho, cabe a outros despertar para aquilo que o abnegado está precisando, não só para o seu trabalho, mas para que ele não pereça, para que ele possa prosseguir, para que ele possa continuar no nível necessário do desenvolvimento daquela ação. Então nós vamos nos formando em ação abnegada quando vamos absorvendo dos abnegados aquela capacidade, quando vamos recebendo aquela irradiação. E isto nós recebemos quando estamos ali participando positivamente, quando estamos ali colaborando para uma ação que, eventualmente, conosco não poderia desenvolver. Aquilo precisa de uma abnegação já muito profunda. Aquilo precisa de uma abnegação, em outras palavras, aquilo precisa de um contato com uma essência interna, com a essência interna que não vê obstáculos em nada, que não vê dificuldades em nada, que não vê limites em nada. E é assim que a ação abnegada acontece aqui fora, quando existe este contato com esta essência, porque senão isto ficaria sempre deficiente. Isto ficaria sempre no plano material, que é aquilo que vocês conhecem. Agora, as consciências desenvolvidas neste ponto são muito poucas. Então, uma consciência que está numa ação, não só completamente esquecido de si, mas realmente não se voltando para essas necessidades, isto é muito raro, isto é raríssimo. E quando nós encontramos um indício disto num indivíduo, quando nós encontramos um indício, um sinal, mesmo pálido, de devoção ao sacrifício, de auto-abnegação, isto teria que ser muito cultivado, muito preservado. Isto teria que ser realmente colocado em um plano, no nosso nível de amor, no nosso nível de devoção, muito alto, que é para que a gente possa transmitir para aquela ação ou para o agente daquela ação uma energia correta, para que a gente possa transmitir para ali aquilo que é necessário para que aquela ação realmente se consuma. Esta ação abnegada é tão ampla, ela tem tantos planos, tem tantas dimensões, tem tantos graus de profundidade e tantas possibilidades de elevação, que nós precisamos estar muito reunidos como almas, muito reunidos como mônadas, para realmente termos uma ação abnegada em todos os níveis. Aqueles que se dedicam à rede de serviço, não só na ação, mas como alma, sabem do que se está falando. Porque aqueles que estão numa verdadeira rede de serviço, se ali existe realmente uma ação abnegada, tanto é abnegado aquele que aparentemente serve, como é abnegado aquele que aparentemente está sendo servido. Porque todos precisam estar nesta energia para que aquilo possa realmente surgir, realmente fluir. E principalmente depois de ter surgido e depois de ter fluído, aquilo se elevado, aquilo mudar de plano. Porque numa ação abnegada, a matéria muda de plano, a matéria muda de nível. Eu estava ouvindo uma recente gravação na qual se dizia que existem pobres, evidentemente existem pobres, não? Mas porque não existe uma correta sintonia com uma realidade interna. Por isso é que existem pobres. Porque não existindo esta sintonia, não existindo esta ligação, esta coligação, as coisas começam a faltar. As coisas começam a faltar porque as forças nos indivíduos não estão organizadas. Porque em cada um aquilo não está organizado. Nós precisamos de muita ação abnegada para levar esta ação normal da humanidade, esta atitude normal de serviço, de tarefas e tudo, para um nível razoável, para um nível razoável de equilíbrio, de harmonia, de beleza, de paz, que é para isto poder realmente ser elevado. As consciências desenvolvidas, as consciências que estão com isto presente, sabem perfeitamente do que se está falando. E veem em si, muito claramente, os pontos que têm que ser colocados em ordem, para que aquela ordem se reflita fora. Isto é um trabalho de todos, mas vai ser resolvido na atual etapa da humanidade e da lei do serviço, vai ser resolvido um pouco dentro de cada um. Então precisa que todos assumam isto. Todos, porque um só não pode, ele sozinho, preencher todas essas etapas da elevação. Não pode trabalhar cada subnível da consciência em todos esses planos. Isto precisa que todos estejam com isto claro, precisa que todos estejam com isto na consciência, porque aí cada um vai fazer um mínimo, cada um vai fazer um tanto, e aquele tanto vai permitir que a ação, como um todo, comece a tomar uma certa vibração, comece a se mostrar em um certo nível, e aí se começa. Então vocês viram 12 atributos na construção disto. Vocês viram 12 etapas que nós somos desafiados a trabalhá-las concomitantemente, né? Trabalhá-las todas ao mesmo tempo. Será que trabalhando tudo isto ao mesmo tempo vai se chegar à perfeição de uma delas? Não, talvez nem de uma. Mas nós temos que trabalhar todas concomitantemente, porque se cada um de nós trabalhar todas, aquilo vai funcionar. Aquela ação vai ser efetiva. Aquela ação vai emergir dessa ação comum, dessa ação normal, material, egoísta, desequilibrada, desarmonizada. Então, com este grupo de atributos, com este bloco, nós teríamos que repensar um pouco a nossa situação grupal. Neste sentido, teríamos que repensar se todos estamos assumindo todos esses atributos, sabendo que nós não vamos realizar nem sequer um corretamente nesta etapa. Mas nós vamos ter todos em mente, vamos ter todos na nossa consciência, e termos a fé ou termos a afirmação dentro de nós que todos nós estamos trabalhando isto. Porque se todos estiverem trabalhando, o pouco que eu fizer vai se unir com o pouco de todos. Então nós vamos ter realmente uma ação que possa servir de base para que a obra da hierarquia se construa, para que aquilo que vem do alto, para que aquilo que vem do cosmos, que vem do universo, para ser implantado na Terra, encontre uma base. Como nós podemos trabalhar nesse sentido? Sabendo que há tantas conjunturas universais, cósmicas, tantas conjunturas hierárquicas, não? Fazendo fluir sobre a Terra toda a energia criadora, todos os detalhes do plano evolutivo, como nós ficaríamos diante disto? Nós teríamos que, dentro da ação abnegada, estar realmente trabalhando juntos, realmente somando o pouco que cada um de nós pode fazer na ação como um todo. E se nós temos esta consciência total da ação abnegada, a própria ação vai acontecendo dentro dos indivíduos, a própria ação vai movendo os indivíduos. E aí você vê, aquele que tem certas limitações, aquele que tem certos problemas, que tem certas dificuldades, a própria ação coloca do lado dele alguém que não tem aquelas mesmas dificuldades, que não tem aqueles mesmos problemas, que supre aquilo. E ele, de pequeno que se sentia, vai suprir aquele que veio ajudá-lo. Porque se aquele veio ajudá-lo naquilo que lhe falta, cabe a ele ajudar aquele que veio ajudar a ele, porque naquele falta também alguma coisa. Senão não estaríamos neste plano, compreende? Nós não estaríamos neste plano, nós não estaríamos nesses mecanismos. Então essa ação abnegada é uma ação conjunta. Essa ação abnegada não é de um, nem de dois, nem de um pequeno grupo. Esta ação abnegada é de todos. E nós teríamos que resolver isto, mesmo por aqueles que não podem compreender isto, que não podem nem ouvir falar disto, porque nem sabem do que estamos falando. Então nós temos que aqui encontrar a forma disto funcionar. Temos que encontrar a forma disto andar, do plano se realizar. Temos que encontrar a forma daquilo que é do plano ser posto em prática, daquilo que é do plano se manifestar. Se nós estivermos nesta atitude, se nós estivermos neste ponto de sintonia, nada vai faltar. Nada vai faltar, porque esta ação abnegada cuida de tudo e de todos, não esquece de nada nem de ninguém. E se alguém dentro deste esquema é removido de posição, ele não vai perder a morada dentro desta energia. Ele vai apenas trocar de posição. E na sua nova posição, ele vai ter outra oportunidade de estar em conjunto, de estar em grupo, de estar unido. Unido com quê? Unido nesta ideia de tudo ser elevado, nesta ideia de elevação. Ação abnegada significa elevação. Não significa estar fazendo as coisas somente. É preciso fazer as coisas com elevação. É preciso pegar uma coisa e na forma de agir com aquilo, você elevar aquilo. Não é só uma execução de tarefa. Não é só construir uma casa. Não é só plantar um pomar. É preciso elevar aquilo tudo. Aquilo tudo está aí para ser elevado. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano. Isso está tudo para ser elevado. Isto é ação abnegada. Se não é ação. Se não é gente executiva. Se não é gente organizada. Gente mecânica, como vocês quiserem chamar. Gente eficiente. Precisa ver se isso está sendo elevado. Se tudo que você toca está saindo do lugar, está indo mais para o alto, isto é que é ação abnegada. É aqui que você é abnegado. Porque vocês sabem que neste planeta existe a força da gravidade. Vocês sabem o que é a força da gravidade? É uma coisa real, material e básica neste planeta. Muito básica. Porque se não fosse esta força da gravidade, nada podia estar na superfície, tudo vivia voando. Então a força da gravidade é essencial. Então cuidado com a força da gravidade. Porque a força da gravidade leva a sua ação para baixo. A força da gravidade leva a sua ação para o lado mecânico e você esquece do resto. Pela força da gravidade. Portanto que você é puxado para baixo, e você precisa ser puxado para baixo, senão você se desloca, você fica sem estrutura. E a ação abnegada conta com a força da gravidade, mas não se deixa levar pela ação da gravidade. Então você chega aqui e encontra o que varrer. Então você vai pegar os apetrechos e vai varrer. Isto você está no plano material, você está como todos, ou como quase todos. Você está aqui seguindo as leis. A ação abnegada está em você fazer o que todo mundo faz, mas elevando tudo. Elevando. Porque se você coloca uma energia nesta limpeza, muda a vibração desse chão, muda a vibração daquela porta que você está limpando, muda a vibração daquele vidro, aquilo vibra diferente. Então você está elevando tudo. E precisa abnegação para isto, porque a força da gravidade puxa tudo para o outro lado. Aqui precisa realmente abnegação. Abnegação porque você conta com a desordem. Você conta com a desordem dentro dos seres, você conta com a desordem no etérico. Você conta com o caos planetário. Existe o caos planetário. Mas existe também a ação abnegada. Existe também este outro lado que faz parte do equilíbrio. Isto faz parte da vida como um todo. Isto faz parte de tudo. Esta ação abnegada é algo que nós tínhamos que ter muito mais presente em nós. Muito mais presente. Porque se nós não tivermos esta abnegação bem enfocada, bem em foco, nós corremos riscos, por exemplo, de estarmos abertamente colaborando para o caos, abertamente. Então existe uma desordem, existe um caos e você numa ação desordenada, e você numa coisa desordenada. Você colabora com isto sem se dar conta. Então precisa que este mantra, ação abnegada, e que esses 12 mantras, e que esses 12 atributos, que esses 12 sons fiquem realmente muito presentes em nós. A energia da alma se amplia quando ela flui sobre uma ação abnegada. Se a ação é abnegada, se a ação tem essas qualidades, a energia da alma vai se multiplicando. A energia da alma não se desenvolve só dentro da alma. É preciso que esta alma flua, é preciso que esta alma haja, é preciso que esta alma se infiltre nos planos da manifestação para ela ser criadora. E é nesta ação abnegada que ela encontra o terreno ideal para ela fluir, para ela trabalhar, para ela fazer as coisas florirem. Então nós estamos falando não só da manifestação em nível terrestre, mas nós estamos falando é no florescimento das almas, é na ampliação da energia das almas, esta energia que vai se multiplicando à medida que encontra uma ação abnegada onde penetrar. Então isto é uma coisa em dois planos que a gente conheça, que a gente sinta. Porque você vê a irradiação anímica de um ser abnegado, você vê a transformação que opera num planeta, uma Madre Teresa de Calcutá. De onde vem isto? O que é que num indivíduo assim se amplia, que pode agir mundialmente? Certamente não são as notícias de jornal, dizendo de quantas injeções ela deu ou quantos enemas ela promoveu. Certamente não é isto que muda a situação planetária. Isto é muito básico, num certo nível de necessidade. Mas o que muda a situação planetária é o desenvolvimento daquela alma, é a ampliação da alma de quem faz isto. Então você vai transformando uma situação concreta de fatos material, e o que vai transformando o planeta, o que vai mudando o planeta, não é porque aquele finalmente conseguiu um almoço, ou aquele finalmente conseguiu uma cura. O que vai transformando o planeta é o que acontece com a sua alma enquanto você faz isto, enquanto você trabalha nisto, enquanto você é abnegado. O que transforma o planeta é este crescimento das almas diante da abnegação, fazendo parte desta ideia e desta ação abnegada. Então esta conquista, este conseguimento, né, diante de tanta ação comum, diante de tanta ação material, de tanta ação que às vezes é destrutiva, que às vezes não é harmoniosa, isto aqui é realmente um trabalho muito necessário, muito oportuno neste momento. Porque o que pode mudar esta situação planetária, onde a própria natureza está perdendo a paciência, não? Até a própria natureza está mudando os seus processos de ser e de tratar a parte material da Terra, a entidade, a natureza. Diante disto tudo, nós precisamos muito de ação abnegada. Precisamos muito, não? De não estar contando as nossas batidas de asa quando estamos voando, quando estamos servindo, não? Não estamos medindo o nosso esforço. Teríamos que fazer um trabalho de preparação, de confirmação de certas coisas para depois estarmos realmente agindo. Nestas reuniões do monastério, nós teríamos que realmente tomar o compromisso de transformarmos as coisas, de não deixarmos as coisas como são. Teríamos realmente que tomar esse compromisso. Isso é o principal da reunião do monastério. O principal é as mudanças que forem acontecendo. O principal é nós irmos nos transformando naqueles pontos que os atributos vão mostrando, naqueles pontos que cada impulso vai nos mostrando.